Bezerra Hashem, Daf Hei, Tatado de Meila. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem. Estamos Daf Dalet Amud Bet, na décima linha de baixo. No começo da linha, Klal Amar Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua falou uma regra na Mishnah sobre a lei da Meila. Então a gente já sabe que a proibição de Meila se aplica a Kodesh Kodashim, como Hatat, Olá, Hashem, entre outras coisas. A pessoa que tem proveito disso tem que trazer um sacrifício, tem que pagar pelo proveito e tem que acrescentar uma multa que ele tem que pagar pela Meila. Essa Meila só se aplica a Kodesh Kodashim. E disse Rabbi Yoshua uma regra sobre a Meila. Kol sheita lashat eter lakohanim, el moalim ba. Ve kol shelo hayta lashat eter lakohanim, moalim ba. Disse Rabbi Yoshua com relação aos Kodesh Kodashim. Enquanto Kodesh Kodashim, esses sacrifícios de santidade grave, são exclusivos de Hashem, são Kodesh Hashem, existe a proibição de Meila, não podemos ter proveito. Que tem proveito, tem que trazer o sacrifício e pagar como a gente falou antes. Mas se se permitiu o Kodesh Kodashim para os Kohanim comerem, somente os Kohanim podem comer Kodesh Kodashim, e o sacrifício se permitiu para o Kohen comer, como no caso do Hatat, por exemplo, fala de Yoshua, a lei da Meila desapareceu desse sacrifício. Já não é algo mais exclusivo de Hashem, se permitiu para o Kohen. E fala Rabbi Yoshua mais, eis o Isheita Lashat Eter Lakohanim, alguns exemplos desse caso de que se permitiu para o Kohen, ou seja, além do caso simples, que o sacrifício foi certo, e os Kohanim podem comer agora isso, que não tem mais Meila. Além desse caso simples, Shelana Veshinitmet Veshiatzat, três exemplos. Agora o Kohen não pode comer esse Hatat, o Hatat se invalidou. Mas antes ele podia comer, ou seja, o sacrifício foi certo, mas aconteceu algo de errado depois e o sacrifício se invalidou. Uma vez que o sacrifício se permitiu para o Kohen, porque o sacrifício foi certo, não tem mais a proibição de Meila desse sacrifício, mesmo se depois passou o prazo do consumo da carne, Liná, o sacrifício já é notar, ou o sacrifício se impurificou, ou foi retirado do Betamigdash, Psulyotze, agora o Kohen não pode comer. Mas ele podia comer antes, depois do sacrifício do sangue, ele podia comer a carne. Então fala Rabbi Yoshua, isso não é algo mais exclusivo de Hashem. O Kohen podia comer, agora ele não pode comer por causa de um problema técnico. Liná, Tumá ou Yotze. Mas não é mais considerado algo exclusivo de Hashem. E não tem mais a proibição de Meila. O Kohen não pode comer, mas se ele come, não tem a proibição de Meila. Vez o Ixeloi Talashat Eter Lakohanim. Falaram a Yoshua exemplos que a carne nunca se permitiu para o Kohen. Shenishchita chutz lezmanah vechutz lemkomah, veshikiblu psulim vezarku et damah. Então, falaram a Yoshua, por exemplo, se o abate foi errado. Ou seja, a pessoa que abateu o Hatá teve o pensamento de chutz lezmanah ou chutz lemkomah. Chutz lezmanah, já falamos, ele, digamos, abateu com a intenção que o sacrifício do sangue vai ser depois do prazo. Chutz lezmanah, é pigur. Chutz lemkomah, ele abateu o hatat com a intenção que o sangue vai ser sacrificado fora do Betamigdash, é chutz lemkomah. Então, já nesse momento, o sacrifício já se invalidou. Em nenhum momento o Kohen vai poder comer esse sacrifício. Então, a proibição de Meilá continua. Ainda é algo exclusivo de Hashem. Ou, se o Kohen, inválido, ele recebeu o sangue do abate. Então, alguém abateu, o Kohen inválido recebeu o sangue do abate no utensílio sagrado, o sacrifício se invalidou. Em nenhum momento vai se permitir para o Kohen comer esse Kodesh Kodashim, então a proibição de Meila vai continuar. Mesmo se o sangue foi sacrificado depois, o sangue já se invalidou, porque o Kohen inválido recebeu o sangue e fez Kabbalat Dam. Então, explicamos o que disse Rabbi Yoshua, como parece, mas vamos ver que não é tão simples assim. Amar le bar kapara le bar pedat. Falou bar kapara para bar pedat. Benachoti, meu sobrinho, filho da minha irmã. Rema shatar shualin ele machar betamidrash. Falou bar kapara para bar pedat. Se prepare sobre esse assunto que a gente acabou de falar. Amanhã vamos estudar melhor. Falou Bar Kapara para Bar Pedat. Qual é a questão? Então, falou Bar Kapara. Eten shchita shaninu. o Eter Zrikar Shanino, o Eter Achilah Shanino. Perguntou Bar Kapará, quando a gente está perguntando quando é que a proibição de Meilá desaparece desse sacrifício, fala Bar Kapará, qual é o ponto principal? O abate válido? Talvez se o Hatat é abatido corretamente, já não tem mais a proibição de Meilá. Ou talvez, além disso que o abate tem que ser válido, o recebimento do sangue também tem que ser válido. Aí talvez já desapareça a proibição de Meilá. Ou mais ainda, Eter Achilah Shanin, ou seja, que também o abate, também Kabbalat Dam, o recebimento do sangue, também sacrifício do sangue tem que ser válido, para depois a proibição de Meilá se desaparecer desse sacrifício. Então pergunta ao Bar Kapará, a proibição de Meilá depende do quê? Será que o abate válido já isenta a proibição de Meilá? Ou só o recebimento do sangue válido, depois do abate válido, ou depois de tudo isso, o sacrifício do sangue válido? Então falou Bar Kapará, Rizki amar eter shkita shanino, Rabbi Yochanan amar eter achilah shanino. Falou Rizki, tudo depende do abate. Se o abate do Hatat é válido, não tem mais a proibição de Meila. Fala Rabbi Yochanan, o abate, a Kabbalat Dam e também Zrikat Dam, também o sacrifício do sangue tem que ser válido, para que depois disso o Kohen possa comer, e aí não tem mais a proibição de Meila. Amada Bizeira, lo de kamatnitin, lo que risquea velo que Rabbi Yochanan. Fala Bizeira, a nossa Mishnah não parece nem como Rizkia, nem como Rabbi Yochanan falou. Por quê? Tnan fala a Mishnah, Shelana, Veshenitmet, Veshiatzat. A Mishnah mencionou alguns casos que se permitiu para o coelho comer a carne e depois se proibiu. E não tem mais a proibição de Meila. A Mishnah disse, Lana, se passou o prazo do sacrifício, ou se o sacrifício se impurificou, ou se foi retirado do Betamigdash, Kotche Kodashim, que se é retirado do Betamigdash, se invalida, não tem mais a proibição de Meila. Então fala a Bezerra, Lav de Landam, mas a Mishnah fala Lana, a Mishnah não especificou nada. Então fala a Bezerra, essa linguagem inclui o seguinte caso: o abate do Hatat foi válido, o Kabbalat Dam, recebimento do sangue também. O Kohen tem o sangue do sacrifício para sacrificar, está no utensílio sagrado, e passou o pôr do sol. O sangue se invalidou, não é possível mais sacrificar esse sangue, não podemos sacrificar à noite. Parece que também nesse caso não tem a proibição de Meila. Então o que parece daqui, fala a Bezerra, que se o sangue foi recebido no utensílio sagrado, e o abate foi válido também, e também o recebimento do sangue foi válido, parece que não tem mais a proibição de Meilá, mesmo se o sangue não foi jogado no Mizbeach. Mesmo se o sangue não foi sacrificado, parece que não tem mais a proibição de Meilá. Então não é como Rizkia, que diz que tudo depende do abate, nem como Rabbi Yochanan, que diz que também o sacrifício do sangue tem que ser válido para não ter mais a proibição de Meilá. Parece da Mishnah que o que é o principal é o abate e também o recebimento do sangue. Alô, não tem prova da Mishnah. Delan Basar, fala, não tem prova, porque pode ser que a Mishnah se trata que passou o prazo do consumo da carne. Ou seja, o abate foi certo, Kabbalat Dam também, sacrifício do sangue também, o Kohen pode comer, e passou a noite. Amanheceu e o sacrifício se invalidou. É notar. Uma vez que o sacrifício tinha se permitido antes para o Kohen comer, não tem mais a proibição de Meilá. Avadam Isdarik, Mishumach Iktanen Moalimbo. Mas o sangue foi sacrificado corretamente. Por isso não tem mais a proibição de Meila. Então, não tem prova da Mishnah contra Rabbi Yochanan. Tna, o que diz a Mishnah mais? Veizoi Sheloi Talashat Eter Lakuanim. A Mishnah falou, quais são os exemplos que a carne nunca se permitiu para o coelho, então a proibição de Meila continua. Então, o primeiro caso que a gente falou, quando o abate foi feito com a intenção errada. Quem abateu teve o pensamento de Chutz Lesmanó, Chutz Lemkomó, já nesse momento o sacrifício se proibiu. Ou, se o abate foi certo, e o coelho inválido recebeu o sangue, e depois o sangue foi sacrificado no altar. Também nesse caso, a proibição de Meilá vai continuar. Em Hidame, com exatamente esse último caso. E Lima, Dezarku Psulim, Bekiblu Psulim. Se o caso é como parece na Mishnah, o coelho inválido recebeu o sangue, e o coelho inválido sacrificou o sangue, Kiblu Psulim, Bezarku Edama. Se é isso, Lama Li Adei Katarte. Não pode ser. Porque as duas coisas são necessárias. Se o ponto é que o sacrifício se invalidou porque o coelho inválido que fez, é suficiente dizer que o coelho inválido recebeu o sangue do abate. Ele fez Kabbaladam, o sacrifício se invalidou. Ela lá, de Kiblu Psulim, Bezarku Ksherim. Então tem que ser que o caso é esse. O abate foi certo, depois um Kohen inválido, Kohen Pasul, recebeu o sangue, e depois um Kohen válido sacrificou o sangue. Bektane Moalimbo. E a Mishnah fala sobre isso, que a proibição de Meilá vai continuar. Shmamina etenes rikashonino. Então o que se vê da Mishnah? Que a proibição de Meilá vai continuar, porque quem recebeu o sangue foi um Kohen inválido. Mesmo se depois o Kohen válido sacrificou o sangue, não adianta nada. A proibição de Meilá vai continuar. Parece que se o abate foi certo e o recebimento do sangue também foi certo, com o Kohen válido, parece que não tem mais a proibição de Meilá. Então parece que tudo que depende do abate e do recebimento do sangue, ter Zrikashanino, não é como o Hiske que fala que tudo depende do abate, e não é como o Rabbi Uchanan que diz que tudo depende também do sacrifício do sangue, das três coisas. Então, Matkivara Yosef. Pergunta Rabbi Yosef para isso. Já parece da Mishnah uma prova contra a risca e também Rabbi Uchanan. Rabbi Yosef pergunta sobre isso. Isa kadatach ikaleflugiachi adetnanata. Para Yosef, não tem prova da Mishnah contra Rabbi Uchanan. Porque olha só essa Mishnah em Zvachim. Chatat psula en dama taun kibus. Então, se vai dar dos psukim, a gente viu em Zvachim isso, bastante. A seguinte lei. Se o sangue do chatat manchou uma roupa, essa roupa tem que ser lavada dentro do Betamigdash, dentro da Azara. Mas isso é só se esse sangue do chatat era válido, e tinha que ser sacrificado no Mizbeach. Se o sangue do Khatat é inválido e manchou uma roupa, pode ser lavado em qualquer lugar. Se o sangue já foi sacrificado, já foi jogado no altar e depois manchou a roupa, não existe a obrigação de lavar essa roupa no Beit HaMikdash. Somente se o sangue é válido e tem que ser sacrificado ainda. Então, se o Khatat é inválido e o sangue manchou uma roupa, não existe a mitzvah de lavar essa roupa na Azara. Ben Shaitel HaShat HaKosher Benifsela, ben shiloi tela shata kosher benifsela. Não faz diferença se originalmente o sangue era válido e depois se invalidou e manchou a roupa, ou se já do princípio o sangue é inválido e manchou a roupa, não faz diferença. Não existe a obrigação de lavar essa roupa na azara. Eis o isha tela shata kosher benifsela. Alguns exemplos que o sangue originalmente era válido e depois se invalidou e depois manchou a roupa, que não tem obrigação de lavar. No caso que o sacrifício do Khatat foi abatido, o Kohen recebeu o sangue e passou o pôr do sol. Lana, tem a Lina, o sangue se invalidou. E depois manchou a roupa, pode lavar essa roupa em qualquer lugar. Ou se o sacrifício se impurificou e depois o sangue manchou a roupa, a mesma coisa, o sacrifício já era inválido. Ou se o sangue foi retirado do Beit HaMikdash, o sangue se invalidou e depois manchou uma roupa, pode lavar em qualquer lugar. Então, quais são os exemplos que, já do princípio, o sangue é inválido? Se o abate do Khatat foi inválido, o sangue já era inválido do princípio. Com o pensamento de Chutz Lezmanah, Chutz Lezmanah, Pigur. Outro caso, o abate foi certo e o coelho inválido recebeu o sangue do abate e depois o sangue foi jogado no Mizbeach e depois manchou a roupa. Nesse caso também, o coelho inválido recebeu o sangue e manchou a roupa, não tem que lavar o Betamigdash. Já no momento da Kabbalah, do recebimento do sangue, o sangue era inválido. Em Hidami, como se explica esse último caso? E lembra de Kiblu Psulim e Zarku Psulim? Hude enda matam Kibbutz? Se vamos levar isso ao pé da letra, se isso é Dafka, é exato, o que a Mishnah lá veio dizer? Se o Kohen inválido recebeu o sangue, e o Kohen inválido sacrificou o sangue, e depois esse sangue do Kalat manchou uma roupa, não tem que lavar. Se vamos levar isso ao pé da letra, então, Hakiblu Ksherim, Bezerku Ksherim, Damatam Kibbutz, o que significa isso? Que só nesse caso não tem que lavar? Num caso que o Kohen válido recebeu o sangue, e se o Kohen válido sacrificou o sangue e depois manchou a roupa, tem que lavar? Claro que não. Karekana Sherizem Dama, Peroshe Kvaruzan. Mencionamos já essa lei. Se o Kohen válido recebeu o sangue e já sacrificou o sangue, e depois a roupa foi manchada com o sangue, não tem que lavar. Como a gente falou, só tem que lavar a roupa no Nazará, se é o sangue válido, que tem que ser sacrificado ainda, não foi sacrificado. Mas se já foi sacrificado, não tem que lavar. Então, fala, Rav Yosef, não podemos levar essa linguagem ao pé da letra de que Kiblu Psulim Vezarku Edama. Porque também num caso que o Kohen válido recebeu o sangue, também sacrificou o sangue, não tem que lavar. Ela lava Dafka. Então, fala, Rav Yosef, a linguagem diz que Kiblu Psulim Vezarku Edama é lav dafka, não é exata, não podemos levar o pé da letra, como a gente acabou de provar aqui. Achinami lav dafka, viramos a página. Fala, Rav Yosef, também na nossa Mishnah podemos falar a mesma coisa. A linguagem não é literal, não é exata. A Mishnah, nossa Mishnah diz, o Kohen inválido recebeu o sangue, e depois o sangue foi sacrificado no Mizbeach, já falamos antes que é o Kohen válido que sacrificou. Disse a Mishnah, tem a proibição de Meila. Não vamos levar isso ao pé da letra, fala Rav Yosef, assim como a Mishnah em Zvachim não falou isso de forma exata. É lav dafka, ou seja, pode ser que a Mishnah concorda com o Rabi Yochanan. Que também, se o Kohen válido recebeu o sangue, e um Kohen inválido sacrificou o sangue, também tem a proibição de Meilah. Como disse Rabi Yochanan, que a proibição de Meilah dos Kotchei Kodashim só desaparece se também o abate, também o sacrifício do sangue e o recebimento do sangue foi válido, aí não tem mais a proibição de Meila. A pergunta era, a Mishnah diz, o Kohen inválido recebeu o sangue e o Kohen válido sacrificou, a proibição de Meila continua. Então a gente quis levar isso ao pé da letra. Ele falou que parece que se o Kohen válido recebeu o sangue, não tem mais a proibição de Meila. Somente se o Kohen inválido recebeu o sangue, a proibição de Meila continua. Então, a Gemara quis provar da Mishnah que o que depende é do abate e também do recebimento do sangue. Se é válido, não tem mais a proibição de Meila. A gente perguntou, não é nem como Hizkia, nem como Rabi Yochanan. Hizkia diz que tudo depende do abate, e Rabi Yochanan diz que tudo depende das três coisas, também do sacrifício do sangue válido. Fala você, pode ser que a Mishnah concorda com Rabi Yochanan. Também num caso que o Kohen válido recebeu o sangue, se o Kohen inválido sacrificou, a proibição de Meilah continua. Isso que a Mishnah disse, que o Kohen inválido recebeu o sangue, é lav dafka, não é exato, pode ser mesmo ser válido, a proibição de Meilah continua, se o sacrifício do sangue foi inválido. Amar Ravasi, pergunta Ravasi, im ken lama li limit netarte? Fala Ravasi para Rav Yosef que não. Se em uma dessas duas Mishnayot a linguagem é exata, é Dafka, aí vamos falar a outra Mishnah, mencionou a linguagem igual a outra, mas de forma Lav Dafka. Ou seja, se uma das Mishnayot é exata a linguagem, a gente pode falar que a outra Mishnah falou a mesma linguagem para ter mais coerência, mas é Lav Dafka. Na outra Mishnah não é exato, não é ao pé da letra. Aí dá para entender. Mas se as duas Mishnayot não são exatas, por que as duas Mishnayot usaram essa linguagem? Então, Faravasi, ela leu lá de Meila Dafka. Faravasi, que a nossa Mishnah tem que ser exata. Rav Yosef já provou que a Mishnah em Zvachim, esse de Kiblu Psulim, Vezarku Edama, não é exato. É Lav Dafka. Então, a nossa Mishnah tem que ser Dafka. Então, Faravasi tem sim prova da Mishnah contra Hizkia, e também contra Rabi Yochanan. A nossa Mishnah veio dizer, de forma exata, literal, que se o abate foi certo e a Kabbalah Dam, o recebimento do sangue foi com o Kohen inválido, a proibição de Meilá continua. Mas se o recebimento do sangue foi válido, a proibição de Meilá desaparece. Tudo depende do abate e do recebimento do sangue. Não é nem como risca, nem como rebuja. E fala Rabassi, Ve'ah kamashbalan de pasulo se shirai. Sabe por que a Mishnah em Zvachim falou isso, de que blu psurim bezarku edama? É para falar um outro conceito. Pasulo se shirai. Como a gente falou, a Mishnah em Zvachim se trata da lavagem da roupa no Beit HaMikdash. Então a Mishnah quis falar o seguinte. Afalgav de kibel pasul vezarak, de kibel kasher vezarak, lav klumi, maitama de shirai minum. Como a gente falou, quando o sangue do Hatat é válido e tem que ser sacrificado no altar ainda e manchou uma roupa, essa roupa tem que ser lavada no Beit HaMikdash. Se o sangue é inválido ou não tem que ser sacrificado mais, já foi sacrificado, manchou a roupa, não tem que lavar no Beit HaMikdash. Então, a Mishnah vai falar o seguinte, na seguinte situação. O Hatat foi abatido. O Kohen inválido recebeu parte do sangue e foi sacrificar no Mizbeach. E sacrificou. Mas também o Kohen válido recebeu o resto do sangue e sacrificou no Mizbeach. E o sangue do Kohen válido manchou uma roupa. Antes dele sacrificar no Mizbeach, manchou uma roupa. Então o que aconteceu foi que o Hatat foi abatido. O Kohen inválido recebeu parte do sangue e foi jogar no Mizbeach. O Kohen válido percebeu, ele quis consertar a situação, então ele recebeu outra parte do sangue do abate e a roupa se manchou. E ele foi sacrificar no Mizbeach também. Sobre esse caso, fala a Mishnah que não é necessário lavar essa roupa, porque pasul ou seshirai, isso que o Kohen inválido fez é levado em conta. Na prática, é o Kohen que recebeu o sangue e sacrificou no Mizbeach. Isso é levado em conta. O sacrifício do sangue já aconteceu, mesmo que é inválido, aconteceu. Então, o que o outro Kohen válido recebeu de sangue é Shirayim, é a sobra. Temos o conceito do sangue principal, Dama Nefesh, que tem que ser sacrificado, e tem o Shirayim, a sobra do sangue, do Hatat. A sobra do sangue não serve para o sacrifício. A sobra do sangue tem que ser jogada na base do Mizbeach, não como sacrifício, jogar naquele rabo que tinha na base do Mizbeach, no Yesod. Então, o que a Mishnah veio dizer é, uma vez que o Kohen inválido já recebeu o sangue e sacrificou, o resto do sangue é Shirayim, é só sobra. Não tem que ser sacrificado, não adianta ser sacrificado. Então, se esse sangue que o Kohen válido recebeu manchou uma roupa, é só sobra, é só Shirayim, não tem que lavar essa roupa no Beit HaMikdash. Por isso falou a Mishnah que blu psulim vezarku edama, que o Kohen inválido recebeu o sangue e depois o Kohen válido recebeu o sangue também sacrificou, não adianta nada, e se essa roupa se manchou, não tem que lavar. Quando pergunta a Gemara, Abai Minei Reshakish Mirabi Yohanan, Reshakish teve essa dúvida e perguntou para Rabi Yohanan, Pastor Maushe Yaseh Shirayim, sobre esse caso, o Kohen inválido recebeu o sangue, será que o resto do sangue é Shirayim? É a sobra? Será que isso que esse Kohen inválido fez é levado em conta? Esse é o sangue principal do sacrifício, então o que o Kohen válido recebeu na sequência é só a sobra, é só Shirayim? Ou será que não? Talvez o que esse Kohen inválido fez não é levado em conta. É um Kohen inválido, é como se ele não fez nada. O que ele faz não é levado em conta, então o que o Kohen válido recebeu de sangue é o sangue do sacrifício, talvez. Essa é a dúvida de Reis Lakish. Marley respondeu a Beohan, Emecha davar shaseh Shirayim, elachut lezmano vechutzim komo, huinu meratzim lepigulan. E o que respondeu Rabi Yohanan? Aparentemente ele quis dizer o seguinte. Nesse caso que o Kohen inválido fez recebeu o sangue, isso não é levado em conta. Então o que o Kohen válido recebeu de sangue é levado em conta. Esse é o sangue do sacrifício. Não como disse Ravassi. Falou Rabi Yohanan, no caso de Chutz Lezmano, Chutz Limkomo, aí o resto é Shirah. Vamos explicar na sequência o que significa isso. Então parece que no outro caso do Kohen inválido que recebeu o sangue, não é levado em conta. Então, o que está saindo de sangue ainda do animal, ainda é sangue do sacrifício. Não é sobra. Mas lavar o Ipassu. Então, parece de Rebbe Ochanan não como disse Ravasi. Ravasi quis aprender da Mishnah Zvachim que passou no seu Shiraim. E Rebbe Ochanan não falou assim. Alô? Não é isso que Rebbe Ochanan quis dizer. A filo passou. Rebbe Ochanan concorda com Ravasi. Que no caso do Kohen inválido, o resto do sangue é Shiraim. Pergunta da Ele Haketani. Rebbe Ochanan disse: o único caso que eu sei Shiraim, que o resto do sangue é a sobra, é no caso de Chutzlis Mano Chutzlis comum. Parece que no caso do Kohen inválido, o que ele faz não é levado em conta. E o resto do sangue não é Shiraim, é o sangue do sacrifício ainda. Então, falando aqui não. Agora vamos explicar, vamos entender tudo isso que foi dito. Ahi que amar, isso que Rebbe Ochanan quis dizer. Ele Hadavar, Shenu Meratze Betzibur, ועושה שיריים, אלא חוץ לזמנו וחוץ למקומו. אבל תמיד דהיתי בציבור, משווה שיריים. שאר פסולים, דלא יתנאו בציבור, לא משווה שיריים. Então vamos entender melhor. Vamos explicar o que disse Rebbe Ochanan em outras palavras. Primeiro de tudo, falou Ravasi, se o Kohen inválido recebeu o sangue, isso é levado em conta. Ou seja, o que aconteceu aqui não é tão grave assim. Esse serviço foi feito na prática, o sangue foi recebido. Esse é o sangue do sacrifício. O sangue se invalidou, porque foi um coelho inválido que recebeu. Mas é o sangue do sacrifício. O resto do sangue que sai é sobra, é shirai, não serve para o sacrifício. Fala, Rebbe Ochanan concorda com isso. Mas o que disse Rebbe Ochanan é: ele hadavar shenu meratze betzibur veose shirai. Então, tem coisas que são feitas no sacrifício público, que servem, e no sacrifício do indivíduo, o sacrifício particular da pessoa, não serve. Tem coisas que não servem nem para o sacrifício público, nem para o sacrifício do indivíduo. Então, fora do Hanan, o caso mais grave. O caso mais grave é do Kohen defeituoso. Se o Kohen defeituoso, ele sacrifica um sacrifício público, não serve. Então, isso é muito grave. Se o Kohen defeituoso recebe o sangue do abate do sacrifício, isso não é levado em conta. Isso é tão absurdo, tão grave. O Kohen defeituoso recebeu o sangue do abate é tão grave que nem é levado em conta. De tão inválido que é, não é levado em conta. É como se não foi feito. Então, o resto do sangue que continua saindo do animal não é sobra. Ainda é sangue do sacrifício, como se o sangue não tivesse sido recebido antes pelo Kohen defeituoso. Então não é sobra. Se o Kohen válido recebeu o resto do sangue, ainda é sangue do sacrifício, ele vai sacrificar, valeu. Isso é uma coisa. O caso mais leve é a impureza. O sacrifício público pode ser sacrificado impuro. Se o sacrifício se impurificou depois do abate, ou o sangue se impurificou, ou o Kohen é impuro e sacrificou o sacrifício público, o sacrifício é válido. Então você vê que essa situação de impureza é leve. Serve para o sacrifício público. Agora, o Kohen impuro recebeu o sangue do abate do sacrifício do indivíduo. Isso é levado em conta. O sacrifício se invalida. Se o Kohen impuro recebe o sangue do sacrifício particular, Korban Yachid, o sacrifício se invalidou. Sacrifício público serve, sacrifício particular não. Mas uma vez que isso é algo leve, isso é levado em conta. Então, esse é o sangue do sacrifício, foi recebido por um coelho impuro, é levado em conta. Sacrifício se invalidou, mas esse é o sangue do sacrifício. O resto do sangue que sai do animal já é sobra, porque o sangue do sacrifício já foi recebido. Então, não adianta que um coelho puro receba o resto do sangue e sacrifique, não adianta nada. Então, no caso da impureza, o Seshiraim, isso que falou Ravasi, passou o Seshiraim, é no caso do coelho impuro. O que ele fez é algo leve, é considerado feito, então o resto do sangue é sobra, é só Shiraim, não serve mais para o sacrifício. Isso que disse Ravasi, Rebbe Ochanan veio falar a mesma coisa. O que disse Rebbe Ochanan é que tem uma exceção. Tem um caso de Chutzlis Mano Chutzlis Mekomo. O coelho válido sacrificou. O coelho válido fez tudo certo. Mas ele teve o pensamento de Chutzlis Mano Chutzlis Mekomo. Pensamento inválido. Isso é considerado como algo leve. E mesmo que se o Kohen sacrifica um sacrifício público assim, com Chutzlis Mano Chutzlis Mekomo, Ele sacrificou o sangue com o pensamento de queimar o sebo depois do prazo, ou queimar o sebo fora do Betamidash, nesses dois casos. O sacrifício público também se invalida. Mas, fala Ibn Hanan, isso que aconteceu não é tão grave assim. Então, é levado em conta. Então, se, por exemplo, o Kohen válido está sacrificando e tem o pensamento de Pigur, Chutzis Mano ou Chutzis Mikumo, isso é levado em conta. Se ele recebeu o sangue do abate com o pensamento de Chutzis Mano ou Chutzis Mikumo, é levado em conta. O problema aqui é com o pensamento dele. Todo o resto do que ele fez de sacrifício é levado em conta. O conceito de Meratzin le Pigurô. Então, o problema é só no pensamento do Kohen, na intenção dele, mas o que ele fez é levado em conta. Se ele recebeu o sangue do abate com esse pensamento inválido, o sangue foi recebido. Esse é o sangue do sacrifício que se invalidou. O que sai depois é a sobra, é Shirai. Esse é o único caso que o sacrifício público também se invalida, mas por causa desse pensamento de Chutzis Mano Chutzis Mikumo se invalida também o sacrifício público, mas o serviço é levado em conta. Não é tão grave assim como um Kohen defeituoso, que o que ele fez não é como se não foi feito. No caso de Chutzis Mano Chutzis Mikumo, é só um problema no pensamento, e o ato, os atos do sacrifício são levados em conta. Então, se o Kohen recebeu o sangue com o pensamento de Chutzis Mikumo, esse é o sangue do sacrifício que se invalidou. O resto é só Shirayim. Não serve mais para o sacrifício. E se mancha a roupa, a pessoa não tem que lavar essa roupa no Beit HaMikdash, necessariamente. Então, Ravassi e Beuhan concordam. Ravassi também se referia ao Kohen impuro. Esse é o Kohen inválido que ele se refere, que o que ele fez é levado em conta porque é algo leve, e o resto do sangue é Shirayim, é só sobra e não serve mais para o sacrifício. Isso fala que Gemara, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos continuar, vamos concluir essa sugiade da discussão entre Hizkia e Rabi Yohanan, e vamos ver uma nova Mishnah, mais leis interessantes de Kotchei Kodashim, Kodashim Kalim, Surim Meilá, com muito mais conceitos. Até mesmo, Baruch Adonai Olam, Amen Ve Amen.